Eu participei, ao longo de todo o processo legislativo, a partir da subministração de notas técnicas. O que significa isso? As notas técnicas são estudos realizados antes com o objetivo de dar apoio ao processo legislativo através de, por exemplo, aprimoramento de certos institutos, como recursos, como ações, honorários advocatícios. Então, os estudiosos são chamados para elaborar estudos para apresentar aos deputados, aos senadores, com a finalidade de aperfeiçoar o instituto, a técnica legislativa.
O que muda com o novo código?
Nós temos mudanças significativas. Nós temos mudanças quanto ao tempo do processo, ao custo econômico do processo, teremos alterações quanto ao tempo do processo, teremos alterações quanto à forma do processo, porque se tornará um processo mais simples, teremos alterações quanto ao número de recursos, quanto à forma de apresentar esses recursos. Ou seja, se você me perguntasse quais são as principais alterações, eu diria a você, primeiro, a simplificação dos atos, a diminuição das solenidades do processo, a maior racionalidade do processo a partir do momento que decisões dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça passarão a ser respeitadas pelos juízes inferiores. Esses juízes inferiores, esse termo, não é um termo pejorativo. São juízes que estão abaixo, dentro de uma hierarquia funcional.
Isso deve resolver os principais problemas assim, estruturais mesmo da justiça?
O que eu poderia dizer para você é que o código ele dará maior racionalidade ao sistema a partir do instante em que o tornará mais simples e o tornará mais eficaz. Mas nós temos problemas que não serão resolvidos tão somente com uma nova legislação. Por exemplo, problemas de estrutura do Poder Judiciário. É necessário que se invista mais no Poder Judiciário. É necessário que se invista mais no servidor do Poder Judiciário. Os técnicos, os analistas, os oficiais de justiça. É necessário que haja uma maior atuação por parte das agências reguladoras. É necessário que, no próprio desenvolvimento da atividade judiciária, os magistrados eles possam, por exemplo, aplicar multas por litigância de má-fé, por ato atentatório à dignidade da justiça, quando verificarem que determinado litigante, na verdade, ao promover uma ação, ele está, na verdade, realizando uma verdadeira aventura processual, uma vez que não tem direito, isso já é patente. Então, existe uma série de medidas que são necessárias para, juntamente com a nova legislação, dar maior efetividade ao processo, ao sistema de justiça.
E qual a expectativa assim, de tempo para que essas mudanças ocorram?
Vejam, em relação ao projeto novo CPC, nós podemos dizer que esse projeto já tramita desde 2009, então já aniversaria 4 anos. Esse projeto ele deve ser votado hoje à tarde na Câmara dos Deputados, depois retorna para o Senado e encaminhado à sanção presidencial. Então, se tudo seguir a lógica do processo legislativo, esse projeto ele é aprovado esse ano e encaminhado à sanção presidencial até dezembro. Terá uma vacatio legis, o que significa isso? Um período em que ele não terá eficácia. Por quê? Porque é o período justamente em que os operadores do direito irão se aperfeiçoar no projeto, agora lei, para poder assimilar as novas regras, novos princípios, poder no ano seguinte aplicá-los. Então, podemos dizer que em relação ao projeto, ele é aprovado esse ano, porém só entrará em vigor em 2015. Pois teremos em 2014 um período bastante significativo de aprendizado do processo civil e adaptação dessas regras pelos tribunais e pelos juízes, pelos membros do Ministério Público, defensores públicos e os advogados.
Pois é, entre essas mudanças, né, criou-se uma ordem cronológica de julgamentos, aspectos sobre a conciliação, recursos, como fazer para os julgamentos, para os processos que já tramitam na justiça?
O que que acontece? Quando se fala de processo civil, quando uma lei nova entra em vigência, quando uma lei processual entra em vigência, ela se aplica imediatamente, salvo se a própria lei ela prevê uma data futura a ser implementada. No projeto, como eu lhe falei, nós temos um período de 1 ano. Então, salvo aquelas situações em que haja direito processual adquirido, será a lei aplicada imediatamente. Então, por exemplo, você está falando a respeito da ordem cronológica de julgamentos. Então, se os processos que estavam já tramitando, eles também serão realocados a partir de uma lógica de devam ser julgados primeiro do que aqueles que foram ajuizados depois. Por que nós observamos isso, ou observamos hoje? Observamos hoje que alguns processos entram muito tempo depois e são julgados primeiros. E isso, na verdade, gera para o jurisdicionado um sentimento de injustiça, porque ajuizou uma ação, essa ação foi ajuizada um ano atrás e só será julgada 2 anos depois de uma ação que entrou 1 ano depois. Então, de uma certa forma, isso viola o princípio da isonomia.
A respeito dos registros dos julgamentos, seja por TV, seja por internet, seja só o áudio, como equilibrar essa questão com a transparência do judiciário?
Todos os atos do poder público são públicos. Desculpe a redundância, mas é mais ou menos assim. Ou seja, se um processo, vou te dar alguns exemplos. Os atos do poder executivo são públicos, tanto é que existe o Diário de Justiça para dar ciência a respeito desses atos. Nós temos hoje em dia o portal Transparência, né, para o Executivo, para o Legislativo. Temos a chamada Lei de Acesso à Informação, justamente para viabilizar maior transparência e acesso a essas informações. Não seria diferente com o Poder Judiciário. Todos os atos do Poder Judiciário, salvo aqueles que por determinação judicial e motivadamente sejam devam correr por segredo de justiça, eles são públicos. Então, as sessões de julgamento, em regra, são públicas. A questão que o novo CPC traz é: haverá situações em que nós teremos um julgamento virtual e outras teremos julgamento presencial. O que pode acontecer? Se a parte entender que seja necessário o julgamento presencial, ela pode impugnar. Ou seja, haverá uma decisão judicial do relator, o relator desembargador, o ministro que conduz o processo. Então ele decidirá, esse processo terá julgamento virtual. Qualquer das partes dirá: olha, eu prefiro que esse processo seja julgado na própria Câmara, na sessão presencial. Então, com isso, nós teremos o julgamento presencial. Dá para equilibrar na medida do possível em que haja uma tele... esses processos sejam televisionados, haja um canal na própria internet, para que o jurisdicionado acompanhe toda a sociedade. Aí sim, teremos o julgamento virtual, que tem a finalidade de tornar mais célere o processo, mas teremos, por outro lado, uma forma do jurisdicionado, da sociedade, acompanhar esse julgamento.